neurocirurgião da Faculdade de Medicina da USP, foi vencedor da categoria Pesquisa Clínica do 4º Prêmio Desafio Pfizer, uma iniciativa que valoriza inovação em saúde. O trabalho propôs aprimoramento na classificação de risco para avaliar a gravidade do traumatismo crânioencefálico, uma importante contribuição para a pesquisa clínica. Então, são novos critérios que poderão auxiliar na realização de avaliações mais precisas sobre a probabilidade de morte de um paciente durante a internação. Eu converso agora com o Dr. Davi Jorge Fontoura Sola, do setor de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Davi.
Olá, bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco, aceitar a nossa solicitação. Para a gente explicar um pouquinho, doutor, como funciona hoje, como é feito, né, essa avaliação, esse risco, essa avaliação da gravidade do traumatismo crânioencefálico. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, para entender, então, qual é o diferencial, qual é o aprimoramento que está proposto no seu trabalho de estudo, de pesquisa.
A avaliação do traumatismo crânioencefálico, ele é em relação à probabilidade do desfecho do paciente, ou seja, do resultado, ele é feita a partir de algumas características clínicas do paciente, como a questão da idade, por exemplo, algumas características do próprio traumatismo, né, a gravidade que o paciente chegou em termos de exame neurológico, quais sinais e sintomas que ele apresentava, e alterações também relacionadas à tomografia de crânio, né? O que é que tem de alteração na tomografia de crânio. No dia a dia, a gente acaba utilizando um score que já existe, já foi criado e validado para isso, chamado Crash Score, mas ele não leva em consideração variáveis laboratoriais, que foi o que a gente propôs como aprimoramento, especificamente na avaliação da creatinina, que é uma medida da função renal do paciente e que acaba refletindo a característica basal do paciente e a coagulopatia do paciente, ou seja, o estado de coagulação do sangue, né? Isso está relacionado a sangramento e outras coisas que podem estar associadas aí ao traumatismo através do TTPA, um exame que faz a avaliação do estado de coagulação do paciente. Então essa foi a proposta de aprimoramento, que na verdade assim é um trabalho inicial. Ainda vai demandar algumas etapas posteriores para tentar realmente validar esse resultado e trazer essa aplicação para a prática realmente diária.
Claro, porque tem um tempo, né, doutor Davi? Os novos métodos, eles têm de ser testados, aplicados, para depois isso virar uma prática, uma realidade, né, no dia a dia, nos hospitais. De toda forma, até aqui, que resultados vêm sendo obtidos? Como é que vem então, sendo essa resposta?
Qualquer aplicação de qualquer novo resultado, ele depende da gente demonstrar que isso realmente é uma verdade, é uma verdade científica, não só no trabalho que foi realizado, no caso aqui foi realizado com o paciente somente aqui do HC, né, do Hospital das Clínicas aqui da USP, mas isso precisa ainda ser demonstrado também em trabalhos com mais pacientes, não só aqui do HC, mas de outras instituições, não só do Brasil, mas também de outros países, para poder realmente ter maior segurança com relação a esse achado de que realmente você utilizar essas outras variáveis, que são variáveis que a gente, na verdade, já mede no dia a dia, a gente só não acrescenta isso ao score, né? Então, demanda ainda essas outras etapas para a gente poder ter certeza de se isso realmente acrescenta ou não nessa avaliação da probabilidade do paciente ir a óbito ou não. E isso ajuda para determinar melhor, ainda mais num cenário de limitação de recursos como é o nosso, de vaga de UTI, tratamento que a gente vai ou não fazer para cada paciente. Isso é importante, além de conversar com a família a respeito do que podemos esperar ou não do resultado daquele paciente, né?
Claro, em geral são casos muito graves, né? Traumatismo crânioencefálico com comprometimento muito sério. E o senhor fala dos pacientes que chegam aí, mas o Hospital das Clínicas costuma receber os casos realmente mais graves.
Sim. Acaba recebendo pacientes de todos os níveis de gravidade. Então tem casos mais leves também.
Também.
Mas existe muito paciente grave. Na verdade, é uma desproporção. Muitos pacientes graves em relação a outros serviços que não são de referência. Então tem sim essa característica do perfil aqui da unidade de muitos pacientes graves que demandam muita cirurgia, tratamento em UTI, tempo de internação prolongado, resultados nem sempre muito bons devido a essa gravidade.
Tem dúvida, ou seja, quanto mais recursos possíveis, melhor para avaliação desses casos graves. Em relação, doutor Davi, ao que é feito, por exemplo, só falar desse score, né, o que é feito lá fora, também é uma inovação em relação a métodos e classificações que são usadas em outros centros de referência no mundo?
É uma inovação porque, na verdade, ninguém nunca tinha sugerido essa acrescentar, né, essa incrementação dessa forma no score. Existem outros scores sugeridos também, mas especificamente essa avaliação, e aí particularmente da coagulopatia, que é a alteração da capacidade do sangue de coagular, isso aí não tinha ainda sido proposto. Né? Esse trabalho está em vias de ser publicado ainda, e certamente a gente vai tentar algumas colaborações internacionais para, como eu falei, acrescentando e fazendo essa avaliação também em grupos de pacientes de outras instituições e de outros países, a gente poder realmente ter essa resposta mais definitiva, o quanto que isso melhora a nossa capacidade de prever o resultado do paciente, né, que é o nosso objetivo, por assim dizer.
E é uma tomada de decisão muito delicada, né? É um momento muito difícil ali do médico decidir por qualquer passo adiante a ser dado, né, num paciente como esse.
Com certeza. Qualquer coisa que possa trazer algum grau a mais de capacidade, né, de prever o que é que vai acontecer, ou a probabilidade do paciente evoluir bem ou não evoluir bem, sempre é bem-vinda, com certeza.
Não tenha dúvida. E quanto tempo ainda a gente pode pensar os estudos? Eu gosto muito de perguntar isso para os estudiosos, para os cientistas, porque é isso, são dois, às vezes dois, três, quatro anos até você aperfeiçoar um método, né, testá-lo, aperfeiçoá-lo. Quer dizer, é um caminho longo esse da ciência, são avanços que vão sendo dados pacientemente, né? É a rotina de vocês, é o dia a dia. Quanto tempo leva?
Nesse caso específico, a gente está lidando, na verdade, com exames simples, relativamente simples, né? São exames de sangue que a gente já faz no dia a dia. Então, o tempo que a gente pode esperar para ter uma resposta mais definitiva acaba sendo menor, de fato. O que a gente vai ter que correr atrás é realmente dessa colaboração, né, com outras instituições e outros países, mas isso é coisa de talvez pouco, alguns meses, há poucos anos, a gente já consegue ter, provavelmente, alguma resposta mais definitiva, algum trabalho mais consistente, mais robusto nesse sentido.
Um tempo relativamente menor em relação a outros testes,
sim,
não é?
Porque na verdade a gente não está propondo, não é um novo exame que nunca foi feito, é um exame que a gente já costuma fazer.
Claro.
E isso vai ser acrescentado ao nosso algoritmo de decisão em relação à probabilidade do paciente ter ou não um evento. Então, nesse sentido, é mais fácil. Por outro lado, isso é até bom, porque é algo que já é feito no dia a dia, então não demanda, não acrescenta custos.
Esse é um outro aspecto importante, sem dúvida alguma. É só colocá-lo nesse score. Muito bem, de toda forma, é um caminho promissor, tanto que foi reconhecido, valorizado, né, por essa premiação. Agora a gente acompanha, sem dúvida que é uma importante contribuição para a pesquisa clínica destes casos graves de traumatismo crânio-encefálico, essa classificação de risco. São novos critérios, como eu disse, que vão auxiliar na realização de avaliações mais precisas. E eu conversei com o Dr. Davi Jorge Fontoura Sola, do setor de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Parabéns pelo trabalho e conversaremos aqui oportunamente na medida em que novos resultados, novas descobertas forem feitas. Muito obrigado, doutor Davi.
Ok, obrigado. A gente agradece a atenção.